Começa agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação. Aí galera, Pedaleira no ar, eu sou Cíntia Duarte e você fica com a gente até as 18 horas. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo, produzido e apresentado por mim. Eu fui ciclista profissional, campeã paranaense brasileira e hoje eu trabalho promovendo a qualidade de vida através do esporte. O esporte e o ciclismo bem praticado e seguro. Você pode acompanhar e participar do nosso programa ao vivo aqui no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. E galera, o tema de hoje é: corre, bate, se pendura e explica. São as mulheres no esporte e a medicina esportiva. Então, os meus convidados de hoje são: corre, Luciana Klassen, que é do atletismo; bate, Tayane Souza, do MMA; se pendura, Loriane Broto. E quem explica tudo isso, Dr. Mozart Moraes, que é médico do esporte, do emagrecimento e da longevidade. Coisa boa demais. Então, sejam muito bem-vindos, né? Nós temos aqui um desafio enorme, porque nós estamos em 4 mulheres, um médico que não fala pouco, hein, doutor? E 3 microfones, mas vamos lá, a gente vai dar conta disso tudo e vamos colocar muita informação, muito conteúdo, porque o propósito é tirar a galera do sofá, né? E não vão faltar opções aqui, né? A galera pode optar em correr, né? Pode optar em fazer um pole dance ou uma canoa e pode optar em dar porrada. Pode optar pelas artes marciais ou também, né? Tô representando os ciclistas aqui, né? Vamos pedalar também, galera. Então, olha só. Vamos começar. Acho eu que pode ser o mais fácil, né? O mais acessível, o esporte mais tranquilo, de repente o mais natural do ser humano, que é a corrida. A Luciana é uma super atleta, campeã de corridas de todas as distâncias, inclusive o atletismo de pista, né? Maratonas. E você também é uma treinadora. Então, olha só, galera, vamos aproveitar, vamos tirar dúvidas e vamos nos motivar com essa super campeã. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. E tô certa em falar que pode ser um esporte fácil de fazer, o mais acessível? A gente precisa do quê? De um tênis, de uma roupa confortável e de força na peruca?
É. Exatamente. Então, a corrida, ela é um esporte primordial, né? É, quando a gente é criança, a gente corre, né? Então, você vê, a criança corre com uma facilidade enorme.
Verdade.
Depois que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco isso, até por várias questões que o doutor pode explicar melhor. Mas a corrida é um esporte fácil de ser praticado, né? O teu tênis de corrida é o principal que você utiliza, digamos assim. Tem as individualidades, né? Então, tem gente que tem um pouquinho mais de facilidade para correr, tem pessoas que precisam de um treinamento mais especializado, né?
Para correr. E aí, como que você começou no atletismo? Faz tempo?
Fazem 12 anos que eu corro.
12 anos.
Tarde.
Não, acho que você estendeu aí a infância e já continuou correndo.
Eu fui participar de um torneio. Uns jogos de amizade de uma escola que eu participava, e eu entrei numa academia. E na academia, o meu professor da academia me viu correndo e convidou para participar de uma corrida. Aí demorei uns 2 meses para aceitar o convite dele, né?
Tava com medo? O que que é?
Não, era questão de... não tinha interesse.
Adequar.
Assim,
né?
Aí, quando eu fui para a primeira corrida, eu consegui ficar... fiquei em segundo lugar.
Opa!
Aí, já na primeira corrida, já...
Já viu que levava jeito.
Já conseguiu um pódio, daí na segunda
estimula
também.
Estimula bastante, né? É. Um pódio é sempre muito bem-vindo.
Daí eu fui descobrindo esse meu potencial, né? Daí comecei a treinar com treinadores, aí comecei a me desenvolver melhor, né?
E a profissão, daí veio como?
Então, eu já corria há mais ou menos uns 7 anos. E aí eu percebi que a corrida entrou na minha vida para ficar e eu queria ter isso como profissão. Então eu fiz faculdade, me formei e logo em seguida que eu me formei já abri minha assessoria esportiva.
Quantos alunos você tem nessa assessoria?
Atualmente eu tenho 55.
Todas as idades, todos os biotipos, com todas as histórias, muitas histórias.
É, eu tenho alunos de 9 anos até 65.
Que idade a gente pode começar a correr?
Com treinamento organizado, eu recomendo em torno de... tem muitas crianças que me procuram, né, para correr. Em torno de 10 a 11 anos, para treinar como um esporte, né? Competitivo a partir de 12.
12.
Isso. Eu treino uma menina, a Helena. Ela é campeã brasileira dos Jogos Escolares.
Olha
só. 1000 metros. Ela
grande Helena.
Anos,
uhum. Parabéns, Helena.
Isso, e ela tem uma irmã gêmea, a Ana, que também as duas correm bem parecido, assim. Porém, a Helena que conseguiu a vaga para o brasileiro foi campeã esse ano.
Elas treinam igual, tem o mesmo DNA, tem a mesma fisiologia, praticamente, e uma desponta e a outra não? Como é que... O que aconteceu?
É questão de maturidade, né?
Maturidade?
É, exatamente. Uma já amadureceu e a outra ainda... Ainda está mais na fase da infância, né? E aí, apesar de que elas correm muito parecido, está dando em torno de 10 a 15 segundos de diferença. O tempo
tá
dos 1000 metros
tá
dela.
Está perto, está uhum. perto. Daqui a pouco a Ana já encosta
na
Helena. E a verdade é que para uma criança correr... Por exemplo, uma criança que corre 5 quilômetros é equivalente como se ela, por um adulto, correr uma maratona? Eu ouvi isso. Procede?
Não, é assim, o treino tem que ser proporcional à prova que ela vai participar. Por exemplo, elas correm 1 quilômetro na competição. Então, os treinos delas vão de 4 a 5 no máximo, né? Então, para a criança tem que ser uma carga, um volume reduzido, uma intensidade reduzida também. E, principalmente, a criança tem que querer treinar. Ela tem que querer correr.
Isso é bem importante.
Com a vontade dela fazer.
Para qualquer esporte, para as crianças, não pode ser uma obrigação. Tem que ser uma diversão. E eu acho que esse é o grande desafio dos profissionais, é estimular a criança a ela ser um atleta, porque quanto mais cedo, a gente sabe, qualquer esporte, quanto mais cedo começa, melhor. Mas isso tem que ser de uma forma até lúdica, de repente.
Exatamente. E a gente recebe muitos pais que o sonho do pai era ser um atleta.
Transfere para o filho.
E ele transfere para a criança e às vezes a criança
não quer. Não
e
dá certo.
E ela é obrigada, faz porque o pai mandou, mas aí quando chega numa idade que ela poderia até despontar, ser um atleta profissional, ela já está esgotada e não quer mais treinar.
Tem uma aluna sua aqui ao vivo no Facebook da rádio, a Verônica Flores. Ela está dizendo, minha professora, cheia de orgulho.
Ai, que legal.
Mas tem que ter, a Luciana é uma pessoa muito especial, é uma atleta, como profissional, treinadora, como mãe também, já vi, como esposa. E hoje aqui, né, nesse papo de mulheres no esporte, esse é o grande desafio nosso, né, das mulheres, porque não tem como se deixar de lado ser esposa, né, ou até ser filha ou mãe.
Mmãe, principalmente. Porque eu tive os meus dois filhos enquanto eu corria, né? Então, eu corri até o 8º mês de gravidez. Voltei logo em seguida. Consegui caminhar um pouquinho e já voltei a correr.
A minha gravidez foi bem parecida também, só que no pedal.
Porém, por exemplo, o objetivo que eu tinha lá atrás de ser profissional, de viajar, aí já tive que rever, né? Porque aí com bebê você não
a logística fica
todo fim de semana. Com dois, aí quando eu tive o segundo, né?
A questão
aí
da amamentação.
Eu
comecei a competir de novo com 30 dias, minha filha tinha 30 dias, eu tinha uma belanca enorme na, no corpo, né? Porque fica bastante coisa, minha barriga parecia uma geleca. E eu amamentei ela 1 ano e 3 meses. E com 30 dias eu fui contratada novamente pela equipe do, da Memorial de Santos. E daí eu tive que competir.
Pois é, tem aquela, toda aquela pressão é, também.
Então a gente saía com aquela, aquele arsenal todo, é. Bicicleta, é, carrinho de bebê, fralda, todo aquele arsenal, 2, 3 bicicletas e sapatilha, capacete.
Fora
e
acho que você
amamentando a cada 2 horas a criança, né? Então é, a gente tem esse. Tem isso no currículo também, que não pode desmerecer. Doutor Moza, como é que a gente, como é que a medicina trata essas mulheres modernas que querem trabalhar fora, ser atletas, é, mães, esposas lindas, maravilhosas, e como é que a medicina dá conta disso tudo? Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei como é difícil largar o consultório, consultório que é lotado, né? A gente vê que é um grande desafio. Muito obrigada mesmo. A gente se sente muito honrados.
Muito obrigado a vocês pelo convite. Então, assim, é muito mais difícil ser atleta mulher do que ser atleta homem.
Ah, peraí, vamos repetir isso para todos os homens que estão ouvindo. E olha, eu sempre falo, os homens têm o coração maior, né?
Sim.
O pulmão maior e tem a desgraça da testosterona no corpo.
Testosterona maior.
Então repete aí, por favor.
É muito mais difícil ser atleta mulher do que ser atleta homem, principalmente se a gente for falar em quesito de competição atleta profissional. Lembrando que fisiologicamente é a mulher que menstrua, é a mulher que engravida. No ciclo hormonal da mulher, ela passa por picos que ela está feliz e ela está bem, e por períodos que tem a queda hormonal da menstruação, que ela fica quase depressiva, talvez com vontade de matar as pessoas que estão ao redor.
Mas
então
o esporte
é muito mais
ajuda,
difícil.
Hein?
O esporte ajuda muito.
Essa parte,
tem
de
que
querer matar.
Tem que cuidar no quesito de que as atletas de altíssimo rendimento podem até não menstruar e podem sofrer da tríade da mulher atleta, fazendo osteoporose precoce e tudo mais. Então é um tema que a gente pode até conversar outro dia com calma, que é bem extenso.
Gostei.
Mas assim, tem que ser, toda mulher tem que ser tratada de uma maneira especial e diferente. Vamos falar bem a verdade. As mulheres nasceram.
Esse é o nosso médico.
O universo nasceu para tratar as mulheres de um jeito diferente, melhor. Então começa por aí. Tem todo esse quesito de que é a mulher que vai ser mãe, e a gente sabe que pai não é igual mãe. Lógico, tem suas exceções, mas mãe é mãe, não adianta. Então é muito difícil conciliar essa vida de casa, mãe, esposa, trabalho, muitas vezes, e vida competitiva. Às vezes a gente olha, assim, algumas mulheres que pararam de trabalhar para ficar em casa e estão sempre na academia e fala, ah, também, vida de dondoca é fácil. Nem sempre é fácil. Não dá pra gente dizer que é fácil.
Verdade.
Nunca é fácil, gente. Começa por aí. Mas é a persistência que faz as pessoas serem quem elas são. Eu falo que eu sou fãzaço da Lore, né? Óbvio, eu...
Então vamos colocar sempre... a Lore?
Vamos...
Passa lá o microfone
pra ela. Vamos inverter aqui?
Lore. Mas a Lore é a nossa atleta do polidance, polisporte, da canoagem, né? E se aventura também, experimenta de tudo. Nem sempre foi uma atleta, né, Lore?
Não, não fui, não fui. Eu sou mãe também.
Então, mulher, vai, esposa, empresária.
Isso, sou empresária, mãe, esposa, mulher, tudo isso. Claro, eu sempre falo, né? O Moser me ajuda muito, porque me prepara, cuida. Eu sempre falo que eu fui procurar um médico de esporte, achei um médico de longevidade. Eu fui procurar um médico de longevidade, achei de qualidade de vida. Na verdade, descobri que era um médico bem completo. Eu sou fã dele também. É recíproco, porque a minha vida mudou muito depois que eu passei a ter acompanhamento médico. Porque eu já gostava de esportes, comecei com a corrida, daí tive problema de joelho, porque já comecei comecei mais tarde, acabei...
Começou com quantos anos? É legal a gente falar isso, Lore. Eu sei que essa parte é muito difícil pra gente.
Não, eu acho que o mais importante não é isso, é a Lore falar que um dia ela já foi gordinha.
Ai,
e o esporte mudou a vida
Olha,
dela.
Olha, eu não sabia disso. É, eu tenho ao vivo na rádio.
Depois, maravilhoso, vou colocar lá no meu Instagram, @ bem simples assim, vocês vão ver. Eu fui uma gordinha, aquela magra falsa que fala, né? Porque eu tinha muita gordura, mas eu não parecia gorda. E isso podia me dar problemas de saúde.
Você nunca fez exercício?
Não, eu fazia academia 2 vezes por semana, muito matado. Mas muito matado, durante muitos anos.
É pouco, né, doutor? 2 vezes por semana.
Sim, tem, as novas diretrizes de esporte já estão falando que para romper a barreira do sedentarismo são 5 vezes por dia, por semana de atividade física.
Uau.
Nossa, quase falei por dia, o povo já ia infartar, desculpa, gente. 5 vezes por semana.
Pesou uma culpa. 5 vezes por semana eu já estou um pouco culpada, já estou um pouco preocupada aqui.
Então, tem que fazer. Vamos contar aí, para quem não trabalha final de semana, tem sábado e domingo de folga? Pô, pega mais 3 dias na semana que dá tempo.
É, dá
para achar tempo de fazer. E eu falo que eu sou fã da Lore, porque pouca gente sabe, mas eu vou contar aqui. Momento, ai, bastidores.
Não tem ninguém ouvindo, doutor.
Não,
pode
imagina, quase ninguém.
A Lore não toca só uma empresa. Ela trabalha em 2 empresas ao mesmo tempo. E nesses meios tempos, ela tira horários para treinar. Então, ela escolheu treinar para buscar saúde e para se desafiar. Isso que é o diferencial. Porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. Aí eu pergunto, tá, mas será que não consegue acordar mais cedo ou de repente negociar em casa alguma coisa para sair para treinar? Não consegue fazer na hora do almoço, do trabalho? Será que não tem tempo mesmo? Porque tempo a gente cria. Porque às vezes fala que não tem tempo, mas tem tempo de ir no cinema, tem tempo de comer um hambúrguer, tem tempo de fazer as outras coisas.
São as prioridades e o peso, né, de importância que você dá para as coisas. E eu vou deixar essa reflexão pro nosso ouvinte. Vamos pro intervalinho e ele vai pensando na parte do tempo, a importância que ele dá para as coisas, né, na rotina deles. Já voltamos. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.